Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda hoje a olhar os dias, a olhar o mundo, através de livros saídos nas últimas semanas. E entre eles, a música. Adagio, do concerto em ré menor BWV 974, de Johann Sebastian Bach, transcrição do concerto para oboé, desse nobre veneziano que foi Alessandro Marcello, a interpretação da georgiana Ratia Bunyatishvili. Dadas as realidades do dinheiro e do poder, grande parte da politização de tudo reflete pressões da direita na América moderna. Afinal de contas, embora haja uma justificação filosófica para uma sociedade com impostos baixos e governo mínimo, o conservadorismo moderno baseia-se menos na persuasão filosófica do que no facto de haver pessoas que ganharam muito se regressássemos à Idade Dourada. Podem não ser muitas, mas são extremamente ricas. É do interesse delas promover a ideia de que, se a sociedade se mover na direção que preferem, isso será bom para todos. E o apoio monetário dos bilionários de direita é uma força poderosa de sustentação de ideias zombies. Ideias que deviam ter sido mortas por evidência contrária, mas que em vez disso continuam a arrastar-se, a comer o cérebro das pessoas. O mais persistente destes zombies é a insistência de que a tributação fiscal dos ricos é altamente destrutiva para a economia como um todo, de tal maneira que a redução dos impostos sobre os altos rendimentos produzirá um crescimento económico milagroso. Essa doutrina continua a falhar na prática, mas é cada vez mais fortemente defendida pelo Partido Republicano. Há outros zombies. Se quisermos um Estado com impostos e benefícios baixos, dir-se-á que os programas de apoio social são danosos e impraticáveis. Assim, insiste-se vivamente que é impossível providenciar uma cobertura universal de cuidados de saúde. Ainda que todos os países desenvolvidos, com exceção dos Estados Unidos, consigam fazer isso. Percebe-se a ideia. No entanto, embora seja fácil compreender a politização da fiscalidade e da despesa, porque é que a politização se estende a áreas que não correspondem tão obviamente a interesses de classe? Até os bilionários precisam de um planeta habitável. Assim, porque é que as alterações climáticas se tornaram um assunto tão de esquerda? As recessões afetam toda a gente. Assim, porque é que os conservadores se opõem à emissão de dinheiro para lutar contra as recessões? E porquê é que as atitudes raciais estão tão correlacionadas com as posições sobre a fiscalidade e a despesa? Grande parte da resposta é que os intervenientes políticos acreditam, e penso que com razão, que existe uma espécie de efeito de auréola que liga todas as formas de ação estatal. Se as pessoas forem convencidas de que precisamos de uma política pública para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, ficarão mais receptivas à ideia de que necessitamos de políticas públicas para reduzir a desigualdade. Se forem convencidas de que a política monetária pode combater as recessões, é mais provável que apoiem políticas que alarguem o acesso aos cuidados de saúde. Certo do livro Discutir com Zombies, Economia Política e a Luta por um Futuro Melhor. Autoria de Paul Krugman, norte-americano, Prémio Nobel da Economia em 2008. Livro com tradução de Pedro Eloy Duarte. Edição recente da Presença. Thank you. Andante, dos três romances Opus 11 de Clara Schumann, publicados em 1839, interpretação da britânica Isata Kannemäisen. A estratégia digital da campanha do ex-capitão estava anos-luz à frente de qualquer outra. Carlos Bolsonaro, o Carlos, o 02, segundo filho do então candidato, foi um visionário. Ele acompanhava como os outros políticos populistas de direita estavam a atuar pelo mundo fora e rapidamente percebeu que a propaganda viral ou contratada nas redes sociais passaria a ser crucial em campanhas políticas. Ao longo dos anos, Carluxo, à frente da estratégia digital do pai, estimulou a criação de uma infinidade de grupos no WhatsApp e no Facebook e identificou influenciadores, as pessoas mais ativas na difusão e criação de mensagens. Jair Bolsonaro e os três filhos políticos também se transformaram em influenciadores digitais, documentando pelo YouTube e pelos médias sociais as suas vidas e comunicando diretamente com os seus apoiantes. Na época das eleições de 2018, a presença digital de Jair Bolsonaro era infinitamente superior à dos outros candidatos. No Facebook, a sua página tinha 6,9 milhões de seguidores, 10 vezes mais do que Fernando Haddad, com 689 mil. A jornalista Miriam Leitão é alvo constante do presidente e dos seus apoiantes. Bolsonaro já disse que ela mentiu sobre ter sido torturada. Ela estava a ir para a guerrilha do Araguaia quando foi presa em Vitória e depois conta um drama todo mentiroso que teria sido torturada, sofreu abuso, etc. Mentira, mentira, disse o presidente num pequeno almoço com correspondentes estrangeiros. A jornalista foi presa e torturada, grávida, aos 19 anos, no 38º Batalhão de Infantaria, em Vitória. Foi agredida com bofetadas, pontapés, golpes que lhe partiram a cabeça e passou pelo constrangimento de ficar nua à frente de 10 soldados e 3 agentes da repressão, além de ficar horas intermináveis numa sala escura com uma jiboia. Bolsonaro já tinha feito troça da tortura sofrida por Miriam, dizendo: coitada da cobra. Além de receber comentários misóginos nas redes, Miriam costuma ter a sua imagem associada a mensagens difamatórias, como um meme que diz que ela participou na guerrilha armada e assaltou um banco durante a ditadura. As ofensas não se restringem aos mass media, nem às capitais do país. Quando um ataque vem do topo da hierarquia, funciona como uma autorização. Um dia, à frente da sua claque organizada no Alvorada, Bolsonaro mandou dois repórteres calarem a boca e disse que a Folha era um jornal canalha, patife e mentiroso. Um repórter do Estado de São Paulo perguntou-lhe sobre a sua suposta ingerência no comando da Polícia Federal no Rio e ele perdeu as estribeiras. Cala a boca, não perguntei nada, respondeu. Questionado em seguida pela Folha, o presidente gritou novamente: cala a boca, cala a boca. Sentindo-se validados, os apoiantes do presidente foram ficando cada vez mais agressivos. A 25 de maio, uma mulher passou pela fila dos jornalistas repetindo: ó lixo, ó lixo, ó lixo. E acrescentou aos berros: escória, lixo, ratos, ratazanas, Bolsonaro até 2050, imprensa podre, comunistas. Os apoiantes aproximaram-se do local reservado aos jornalistas, dividido apenas por uma faixa de contenção, e continuaram a insultar e a avançar sobre todos depois da entrevista, quando não havia mais nenhuma grade de proteção. A retórica e as ações cada vez mais agressivas contra a imprensa por parte do presidente, dos filhos e de alguns aliados funcionam como um sinal verde para os apoiantes passarem dos insultos às vias de facto. Os ataques de Bolsonaro contra a imprensa são incomparáveis. Não têm nenhum paralelo na história do Brasil. Os jornalistas já estavam na mira de uma campanha sistemática de agressões do governo e dos seus apoiantes e os ataques não pararam. Bolsonaro manteve durante semanas a estratégia de minimizar a gravidade da doença e dizer que era invenção da imprensa. Obviamente temos de momento uma crise, uma pequena crise, no meu entender, muito mais fantasia. A questão do coronavírus, que não é isso tudo que os grandes média propalam ou propagam pelo mundo todo, disse ele. E essa retórica insuflou ainda mais os seus apoiantes. Certos do livro A Máquina do Ódio, Jornalismo, Fake News, Violência Digital. Livro da jornalista brasileira Patrícia Campos Melo. A edição recente da Quetzal. O Stabat Mater, de Giovanni Battista Pergolesi, pelo ensemble Resonance, com a soprano Giulia Semenzato, a mezzo Lucille Richardo e a direção de Riccardo Minasi. Policiamento pela justiça social da linguagem e do pensamento também afeta a própria arte. As objeções geralmente recaem sobre uma de duas categorias, às vezes contraditórias. Não representar grupos minoritários, por um lado, e apropriar-se de aspectos da cultura minoritária, por outro. O ativismo pela justiça social presume que as atitudes racistas e supremacistas são omnipresentes e escrutina tudo até encontrar exemplos. Vai calcular a proporção de mulheres, pessoas de cor, pessoas trans, gays ou lésbicas, deficientes físicos ou gordos em cada livro ou filme. E se algum grupo estiver subrepresentado, segundo a sua opinião, vai reclamar. A ausência de deturpação ou subrepresentação de tais grupos é entendida como o apagamento das minorias e a negação da validade da sua existência. Assim como uma defesa da supremacia branca, do patriarcado, da heteronormatividade, da cisnormatividade, do capacitismo ou da gordofobia. A questão oposta, apropriação, também é uma fonte significativa de reclamações. Baseia-se na ideia da teoria do ponto de vista, em que o conhecimento está enraizado na experiência vivida. E é considerado repugnante que uma personagem com uma identidade marginalizada seja criada ou representada por alguém que não seja membro do mesmo grupo. Consequentemente, surgem exigências de que os atores representem apenas personagens dos seus próprios grupos de identidade. Portanto, uma mulher heterossexual não pode ser autorizada a interpretar uma mulher lésbica ou trans num filme. Nem uma pessoa apta fisicamente pode assumir o papel de uma pessoa com deficiência. Da mesma forma, exige-se que escritores com identidades marginalizadas, em particular, sejam empregados nos bastidores porque é proibido a alguém falar sobre uma experiência de opressão. Estas situações são muito produtivas para importar justiça social para os média, porque os ativistas que exigem estes papéis constroem as suas carreiras assim. Às vezes as preocupações com a representação de minorias e as preocupações com a apropriação combinam-se. Como quando ativistas trans pressionaram Scarlett Johansson a não interpretar um homem trans. No entanto, às vezes essas exigências são mutuamente contraditórias. Como quando J.K. Rowling foi atacada por não incluir pessoas de cor entre os seus protagonistas e não ter personagens explicitamente gays ou trans nos livros de Harry Potter. Ao mesmo tempo, foi criticada por incluir tradições mágicas nativas americanas. Músicos e artistas são particularmente vulneráveis a acusações de apropriação cultural. Madonna foi criticada por se apropriar das culturas indiana e hispânica. E Gwen Stefani por se apropriar das estéticas japonesa e nativa americana. Mesmo os artistas negros não estão imunes. Rihanna foi acusada de se apropriar da cultura chinesa e Beyoncé de se apropriar dos estilos indianos de Bollywood. Isto claramente prejudica a produção da arte. É isto a teoria quando posta em prática. Os média e a arte também podem ser afetados negativamente quando livros, arte, filmes ou jogos de vídeo são examinados como discursos e problematizados com base na dinâmica de poder da qual falam. Claro, existem exemplos genuínos de estereótipos negativos e críticas legítimas, e análises perspicazes podem ser feitas a partir deles. No entanto, muitas das análises recentes de discursos são altamente interpretativas e não falsificáveis. Mesmo os livros do Dr. Seuss podem ser considerados racistas e as representações de pessoas negras no cinema podem ser criticadas com base em alegados estereótipos que incluem mulheres negras sendo apresentadas como personagens fortes e duronas. Parece difícil resolver esta questão, pois é provável que mulheres negras, sendo fracas e submissas, também não fossem bem aceites. Esta abordagem de má-fé é particularmente comum na análise de género. Académicas e ativistas feministas contaram o número de palavras faladas por mulheres em comparação com as dos homens em certos filmes, por exemplo, e criticaram a representação sexualizada das mulheres. Excerto do livro Teorias Cínicas. Como ativistas académicos, reduziram tudo a raça, género e identidade. E como isso nos prejudica a todos. Autoria partilhada de Helen Pluckrose e James Lindsay. Tradução de João Luís Zamit. Edição de abril de 2021, com a chancela Guerra e Paz.
Wir geschlossen haben für uns
Von Gott will ich nicht lassen. Sinfonia Sacra do compositor alemão Heinrich Schütz, na interpretação dos L'Arpeggiata, da austríaca Christina Ploar, com a soprano belga Céline Chin, o contratenor francês Philippe Jaruski e o baixo barítono britânico Dingle Yandel. Por vezes acontece, é raro, mas acontece, que os sociólogos contemporâneos produzam uma reflexão pertinente sobre a sociedade contemporânea. Entre os fenómenos absolutamente novos que se desenvolveram no século XX, aquele para o qual não conseguimos encontrar verdadeiro equivalente nos séculos anteriores, um dos mais ambíguos e menos estudados é, sem sombra de dúvida, o turismo. Tive a sorte de conhecer Rachida Amirou, sociólogo do turismo, prematuramente desaparecido há uns anos, e beneficiei assim de algumas das suas reflexões, dos seus comentários, que ele não teve tempo de formalizar numa obra. Fiquei particularmente impressionado por uma história que se desenrola numa aldeia provençal na França profunda, onde os reformados eram espoliados de uma pequena soma pela autarquia para manterem intocado o seu modo de vida habitual, tal como fora popularizado, entre outros, pelos filmes de Pagnol. O jogo da petanca, pastis, bebido na esplanada de um café, à sombra dos plátanos, a única obrigação que tinham, apenas um pouco constrangedora, era a de adaptarem os seus horários à passagem dos autocarros cheios de turistas estrangeiros e aceitarem deixar-se fotografar por esses turistas. A nossa primeira reação, diga-se, é de um profundo desconforto. Temos a impressão de que esses velhotes provençais são tratados como as mulheres girafa do norte da Tailândia ou os navajos do Novo México, obrigados a executar as suas danças da chuva para atrasados mentais que chegam em autocarros. Ou seja, ficamos com a sensação de que se trata de uma espécie de atentado à dignidade humana. Esse mal-estar é traduzido de forma particularmente violenta nas fotografias de Marc Latouillère, ao ponto da iluminação de todas essas imagens parecer inquietante. quando aparece numa fotografia. O rosto humano é de tal maneira essencial, fica tão no centro, que o próprio facto de o cobrir com uma máscara, e nem sequer uma máscara assustadora ou grotesca, mas apenas uma simples, realista, que não tem outra função que não seja a de impedir a expressão dos traços fisionómicos, contamina o conjunto dos outros elementos da fotografia. Eis então, à primeira vista, uma obra destinada a uma denúncia sem apelo. A França desistiu de evoluir, optou pela imobilidade, deixou de fazer parte da evolução do mundo. Somos todos não apenas turistas no nosso próprio país, mas atores do turismo. Os franceses, no seu conjunto, aceitaram desempenhar o papel de franceses para proveito do turismo internacional. Talvez as coisas se passem de facto desta maneira, mas será uma catástrofe assim tão grande? Uma conversa com Marc Latouillère ensinou-me que a maior parte dos seus modelos aceitaram facilmente, alguns até com prazer, prestar-se ao exercício, mostrar o seu desempenho profissional, ou mesmo familiar, com a cara coberta por uma máscara. Apercebo-me agora. Teria aceitado facilmente usar uma máscara e interpretar o meu próprio papel. Suponho que no projeto de Marc Latouillère eu tivesse sido o grande escritor, sentado diante de uma chávena de café a fumar gitane no flor. Nunca compreendi muito bem como é que se pode imaginar Sísifo feliz. Sísifo parece-me evidentemente infeliz, porque executa gestos vãos, repetitivos e penosos. Mas o ser que executa gestos vãos, repetitivos e agradáveis, parece-me também evidentemente feliz. Basta comparar Sísifo a empurrar a rocha a um cãozinho que corre atrás de uma bola nas escadas para compreender o que quer dizer. Camus estava a pensar, sem dúvida, em obscuras e frívolas noções em relação à dignidade humana. Não, não é a literatura do absurdo que eu me sinto tentado a evocar numa primeira instância quando penso nas fotografias de Marc Latouillère, mas antes essas bizarras novelas de ficção científica em que as personagens, presas numa falha temporal, são levadas a repetir incessantemente os mesmos gestos. Não tenho referências precisas a fornecer. A memória que guardo dessas novelas é tão nítida que o mais certo é ter acabado de as inventar. Essas novelas, de qualquer modo, decorrem com bom tempo, sob um céu uniforme e imutavelmente azul. A tempestade, as nuvens, pronunciam o drama. Mas a tragédia, com uma felicidade absoluta, necessita de um azul invariável. Excerto do texto intitulado Uma solução para o esgotamento do ser faz parte do livro Intervenções, de Michel Houellebecq, que a Alfaguara publica com tradução de José Mário Silva, edição de junho de 2021. Der Wanderer, o viandante ou o viajante, lied de Franz Schubert, nas interpretações do barítono alemão Matthias Gern, com o pianista sul-coreano Seong Jin-cho. Palavras que se retraem, que se recusam, porque significam demais para os nossos ouvidos, cansados de palavras. É essa a insuficiência das palavras, ou pelo contrário, a sua condenação por duplicidade sistemática. Uma palavra mente. Com a mesma palavra se diz a verdade. Não somos o que dizemos. Somos o crédito que nos dão. É este o defeito das palavras. Assentamos que não há outro meio de nos entendermos e explicarmos. E acabamos por descobrir que ficamos a meio da explicação. E tão longe do entendimento que bem melhor teria sido deixar aos olhos e ao gesto o seu peso de silêncio. Talvez mesmo o gesto seja demais. No fim de contas, ele não é outra coisa que o desenho de uma palavra, o caminhar de uma frase no espaço. Restam-nos os olhos e o seu acesso privilegiado às aparições. As palavras são boas. As palavras são más. As palavras ofendem. As palavras pedem desculpa. As palavras queimam. As palavras acariciam. As palavras são dadas, trocadas, oferecidas, vendidas e inventadas. As palavras estão ausentes. Algumas palavras sugam-nos, não nos largam. São como carraças. Vêm nos livros, nos jornais, nos slogans publicitários, nas legendas dos filmes, nas cartas e nos cartazes. As palavras aconselham, sugerem, insinuam, ordenam, impõem, segredam, eliminam. São melíflas ou azedas. O mundo gira sobre palavras lubrificadas com óleo de paciência. Os cérebros estão cheios de palavras que vivem em boa paz com as suas contrárias e inimigas. Por isso as pessoas fazem o contrário do que pensam, julgando pensar o que fazem. Há muitas palavras. Demais nos têm ensinado a experiência quando são insuficientes as palavras. À medida que nos aproximamos da fronteira do inefável, queremos dizer amor e não nos chega à língua. Queremos dizer quero e dizemos não posso. Queremos pronunciar a palavra final e percebemos que já tínhamos voltado ao princípio. As palavras é o que têm. Se não temos cuidado, tornam-se num falar por falar. Cada palavra é um perigoso aprendiz de feiticeiro. As palavras não são nada sem o tom. Certos do livro Citações e Pensamentos de José Saramago, uma compilação organizada por Paulo Neves da Silva, a partir de todo o legado escrito por José Saramago, uma edição Contraponto, de maio de 2021. a ronda hoje, a olhar os dias, a olhar o mundo, através de livros publicados nas últimas semanas. Discutir com zombies, economia política e a luta por um futuro melhor. Livro do Nobel da Economia norte-americano Paul Krugman, editado pela Presença. A Máquina do Ódio, Jornalismo Fake News e Violência Digital, da jornalista brasileira Patrícia Campos Melo, que tem a chancela Quetzal. Teorias cínicas, como os ativistas académicos reduziram tudo a raça, género e identidade e como isso nos prejudica a todos. Uma edição Guerra e Paz deste livro com a autoria partilhada entre Helen Pluckrose e James Lindsay. As intervenções de Michel Houellebecq, que estará nas livrarias no início de julho com a edição Alfaguara. E Citações e Pensamentos, de José Saramago, uma compilação de textos do escritor organizada por Paulo Neves da Silva com a chancela Contraponto. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.